Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. Pioneiros da retaguarda. A Folha de São Paulo informa em nota curta que especialistas em ambientalismo foram convidados a ministrar um curso compacto sobre o tema ao novo secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, o jovem deputado Bruno Covas. Todos sabemos que os cargos de confiança de todos os governos são usados para satisfazer as alianças políticas que vencem eleições. Não deveria ser sempre assim, principalmente nos postos onde a especialização ou o notório saber são condições essenciais para decisões equilibradas. Mas o secretário, como se disse, é jovem e pode aprender rapidamente algumas noções suficientes para não promover um desastre ambiental. Da mesma forma, alguns colunistas da imprensa, que até muito pouco tempo consideravam exageradas as previsões sobre mudanças climáticas e adoravam fazer piadas sobre os ecochatos, são agora ecologistas de carteirinha. Assim caminha a humanidade. Uns têm a vocação para contestar o status quo e se posicionam na vanguarda, correndo os riscos do pioneirismo. Outros seguem atrás, cautelosos, mas sempre atentos às oportunidades. Mal ou bem, as preocupações com o patrimônio ambiental vão ganhando espaço nos meios de comunicação. Nesta sexta-feira, por exemplo, há reportagens sobre o aquecimento dos oceanos, sobre a seca no sul do Brasil, sobre a polêmica da licença ambiental para a usina de Belo Monte. E há também, no estado de São Paulo, a notícia de um estudo patrocinado pela ONU, informando que as mudanças no Código Florestal em curso no Congresso Nacional, se forem aprovadas, podem prejudicar a competitividade das empresas brasileiras de base agrícola e florestal. Dirigido a investidores internacionais, o texto interessa a empresas de papel e celulose, pecuária e alimentos em geral, madeira, biocombustíveis e outros setores. Trata-se de um exemplo claro de como, muitas vezes, aqueles que contestam hábitos danosos da coletividade estão, na verdade, protegendo os predadores de si mesmos. Empresários e executivos que não atentam para os princípios da sustentabilidade estão apostando no curto prazo e encurtando a longevidade de seus empreendimentos. Da mesma forma, um jornalismo que não exercita a visão de futuro corre o risco de envelhecer antes de fechar a edição. Memória curta. Ouça o comentário de Alberto Diniz.
Articulistas embasbacados e desprovidos de qualquer senso crítico afirmaram nos quatro cantos do mundo que o WikiLeaks mudava tudo. Exatos 2 meses depois, nesta pátria dos modismos, ninguém quer mais ouvir as fofocas com data de validade vencida. Prova disso são os documentos vazados na última terça-feira, contendo a opinião da ex-presidente chilena, Michelle Bachelet, a respeito de governos e líderes latino-americanos. Sobre a ex-colega argentina, Cristina Kirchner, a chilena disse que ela tende a acreditar nos rumores e textos caluniosos publicados na imprensa e, por isso, faz comentários desastrosos em público. A respeito do nosso país, Bachelet foi ainda mais incisiva. O Brasil goza de uma fama desproporcionada como mediador em conflitos regionais. Para ela, Lula é um zorro, raposa, inteligente e encantador, mas sua candidata, Dilma Rousseff, é distante e formal. Publicadas com grande destaque pelo espanhol El País, na última quarta-feira, as candentes opiniões de Bachelet, vazadas pelo WikiLeaks, ficaram completamente de fora do noticiário de ontem. Sobretudo as tragédias, pois 2 semanas depois do maior desastre já acontecido no país, a tromba d'água na região serrana do Rio, há 2 dias só consegue produzir uma chamadinha discreta na capa do Globo. Na Pauliceia, nem isso.